Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos. Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
E aí, tudo bem? Boa noite, 8 horas 14 minutos, seja bem-vindo. É o Show dos Esportes entrando no ar na Gaúcha nesta sexta-feira. Vamos nessa até as 10 da noite aí com muita entrevista, muita informação e, claro, a sua participação na interatividade. Olha o sinal marcando 8h15. Tem muito assunto para a gente trabalhar, Diori. Boa noite.
Boa noite, Luciano Périco. Boa noite a todos. Show dos Esportes. Sextou com chuva. Nesse momento até parece que não está chovendo aqui no bairro Menino Deus, mas choveu bastante ao longo do dia, as ruas estão molhadas, o clima é esse, é o clima de sexta-feira com o Show dos Esportes, sempre trazendo, além de todo o conteúdo, trazendo companhia para a nossa audiência, tentando ser uma companhia legal para você nessa noite de sexta-feira e, é claro, né, contando com a sua companhia espetacular, sempre com o carinho da sintonia. E o Show dos Esportes tem sempre a parceria de KTO. Depois da KTO, você nunca mais vai assistir futebol da mesma maneira. Aposte em KTO.com.
E Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da... Hoje eu vou te confessar, Diori, eu passei na frente da Unidos.
Confessa.
E dei uma buzinadinha assim de leve, aquela que só faz uma batidinha no... Não resisti, Diori. Claro que o pessoal dentro da loja, assim, óbvio que não ouviu e nem viu que eu passei ali, mas eu não resisti, lembrei, disse, vou dar uma buzinadinha aqui na frente da Unidos. Então, é a casa da Volks, na Ipiranga, ali pertinho da PUC, do ladinho da PUC, né? Então, do lado do Parque Olímpico e do Hospital São Lucas, né? Fica no mesmo lado da avenida, que é oposto ao do campus universitário da PUC, né? Que é do outro lado da rua, porque a Ipiranga é aquela rua que é uma largura gigantesca, né? Mas é ali, é Unidos, todo mundo conhece, do ladinho, pertinho da ponta.
Com certeza a galera conhece, a galera sabe onde é que é. Então, é só dar uma chegada ali na Unidos, aproveitar o final de semana, né, Lucianinho? Final de semana acho que vai ter tempo bom, eu acho, né, achismo, né, mas vamos ver, né?
Parece que segunda do feriado, eu tava vendo no RBS Notícias ali, a informação do tempo, no feriado a coisa vai cair água, hein? Por exemplo, eu vi em Torres, que até foi o local onde a Daniela Ungaretti falou, 44 milímetros. Na segunda-feira é água, hein? É água, mas
é,
vamos lá.
É muita água.
Né? Se não der praia, dá pra descansar, né?
Se não der praia, dá canastra, Lucerinho. Vamos falar bem a verdade.
Eu sou bom na canastra, Diori, quero te dizer.
É mesmo? Então vamos marcar a canastra, Lucerinho.
Quando quiser. Faz tempo também. Faz muito tempo que eu não jogo, mas eu fui criado com a minha nona jogando canastra, com meus tios. Sou viciado em canastra.
É bom demais jogar uma canastra, eu adoro.
Não tenho praticado, mas é bom.
De dupla é melhor, viu?
Não, de dupla. É bom jogar de dupla e com aquelas regras todas. Canastra limpa pra bater, né? Tem que ter aquelas histórias todas. A gente joga, não pode fazer trinca.
Mas a tua canastra tem algumas diferenças da minha, então já tô notando aí.
Não, mas a gente combina antes, né? Claro.
É, eu jogo aquela que tem o 3 preto e o 3 vermelho, que é a canastra que alguns chamam de tranca, né? Mas é uma derivação, tudo é canastra, né?
Eu não sei, essa aí do 3 você vai ter que me ensinar que eu não sei qual é que é. Eu jogo que o 2 é o Coringa também, tem os Coringões também, e os Coringuinhas.
A que eu jogo não tem o Coringão, tem só o 2.
Já dá muda. Pra tirar também, dá pra tirar o Coringa maior.
Mas Lucerinho, jogar canastra como é que eu posso comparar assim, sabe?
É que eu nunca vi um livro de regras de canastra. Acho que tem muita gente que joga cada um de um jeito e quando vai jogar a gente combina. Bom, só pode bater com canastra limpa, ok. Eu lembro que a gente jogava que tinha, a gente chamava de obrigada. O que que é obrigada? Depois que tu atinge uma pontuação do jogo, só pode baixar com 75. É, de dizer obrigada. Só pode baixar a primeira vez com 75. Não pode baixar um jogo assim, uma sequência 9, 10, 11. 9, 10 e valete. Não pode. Ali tu vai ter somado 30 pontos só. Tem que ter 75 para baixar a primeira vez.
Sabe que a obrigada na minha canastra é 150 pontos.
Nossa, mas é difícil tu baixar de primeira.
Canastra daí.
Sim, Não, baixa uma canastra limpa na hora. Assim.
Se tem a canastra, já vale, né? Já vale os pontos ali, porque...
Sim, 200 a canastra, né?
É, a canastra limpa vale 200. Na canastra que eu jogo vale isso. 200.
E a suja 100.
E a suja 100. Então a canastra suja é 100 mais as cartas, aí o cara já consegue os 150 pra abrir, né? Então se tiver a canastra, abre. Mas a vantagem é a seguinte, na canastra que eu jogo, eu não sei como é que é na tua, mas na canastra que eu jogo, o Coringa vale 50. Então se tu vale, tem dois jogos...
Acho que vale 20 na que eu jogo.
É, se tu tem dois jogos com 50, dois jogos com Coringa, tu já arranca de 100.
Ah não, mas é mais então... fácil chegar no 150, claro, daí na minha, valendo 20, é mais difícil a soma
meio,
ali, claro.
É meio ponto ali, né? É meio Coringa quase, né?
Não, claro. Sim, se fosse valer 50 para 75 é barbado de baixar, né? É, mas são as regras que existem aí de canastra. Eu sou fã de canastra. Tem gente que joga com dois mortos e só um pode escolher. Acho que botando dois fica com pouca carta pro jogo, né? Se jogar de dupla com dois mortos para pegar, fica difícil daí, né?
A que eu jogo, ela não tem um morto.
Não
tem um morto. Não tem um morto. É, tem algumas diferenças, assim, então nós vamos ter que chegar a um meio termo aí pra jogar a canastra.
Não, mas a gente pode jogar
fazer o seguinte, ó.
Como tu joga mais seguido? Eu faço tempo que eu não jogo, talvez. Sim. Eu esqueço até de alguma coisa, a gente joga na tua regra, pronto.
Não, mas a gente pode fazer o seguinte, Lucianinho, ó. A gente faz como se fosse jogo em casa e jogo fora, entendeu? Eu jogo uma na tua regra e depois tu vem e joga uma na minha.
Tá.
Entendeu? Boa. E aí a gente, se cada um ganhar uma, a gente faz um desempate. Aí vai, faz uma melhora de 5 ali, entende?
É. Bom, Diário, eu te mandei um WhatsApp, não sei se tu chegou a ver, né? Tu vê que eu
não
cumpri exatamente... Não, nem vê. Eu cumpri exatamente aquilo que, eu propus aqui. Né? Não tinha visto, mas eu fui assim, ó. Eu propus exatamente o que eu tô fazendo. Mas vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começar a girar os destaques aí, ó. 8h21. Você sabe, né? Primeiros destaques do programa, sempre na parceria inestimável... Eu acabei de perder minha pasta, agora já achei aqui.
Ai, apareceria aqui,
lembra, ó. Lembra o ouvinte que eu botei aí,
ó. Eu vou mandar aqui, ó, Lucianinho aqui, ó. Olha só, às 8h08 o Lucianinho me mandou um WhatsApp. Dizendo assim, lindo, hoje temos quatro janelas... Não, hoje temos janelas de quatro. Quer dizer que nós temos intervalos de 4 minutos. Como tem vitrine, vamos correr na largada para não perdermos tempo do Alessandro. Porque a gente vai falar com o Alessandro Barcelos e chamar o break 8h26. Então o negócio é o seguinte, Lucianinho, ó.
Já não cumprimos nada disso.
O melhor pedaço do seu dia.
É. Cachaça Sete Campos de Piracicaba, a melhor do Brasil, aprecie com moderação.
E Comfort Fronteira Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em Livramento.
Porque a gente está com a entrevista marcada para as 8h30, então se a gente estoura ali, a gente fica com menos tempo até as 9 para trazer todas as questões que a gente fez ontem para o presidente Romildo, né? O pessoal mandou pergunta e manda interatividade, enfim. Então vamos correr aí, Diori. Vamos lá, dupla Grenal, começando. Vamos começar então já pelo André Silva, que está lá no Rio de Janeiro, cuidando do Grêmio. Alô, Andrezinho!
O Grêmio realizou na tarde desta sexta-feira novo treinamento projetando o confronto do próximo domingo no Maracanã contra o Flamengo. Na atividade desta tarde, o técnico Luiz Felipe Scolari trabalhou mais uma vez redução de espaços e saída rápida quando da retomada de bola para contra-ataques, já que esta será a estratégia do Grêmio domingo no Maracanã, onde o time pretende no mínimo levar um ponto para Porto Alegre, mesmo que não seja suficiente para neste momento deixar a zona do rebaixamento. Este ponto é considerado importante pelo aspecto anímico e também nos confrontos diretos contra rivais que provavelmente possam ser derrotados por este mesmo Flamengo. Tripé de volantes mais uma vez será adotado por Felipão. Duas dúvidas, Breno e Gabriel Chapecó no gol, um deles joga, e na zaga entre Rodrigues e Kahneman para ser o parceiro de Juan. Kahneman, aliás, ontem esteve em São Paulo fazendo uma avaliação com um especialista sobre seu problema de quadril. O time gremista, Breno ou Gabriel Chapecó, Wanderson, Juan, Rodrigues ou Kahneman e Rafinha, Thiago Santos, Lucas Silva e Villasanti, Alisson, Miguel Borja e Ferreira. Um último treinamento será realizado na manhã deste sábado, mais uma vez, em Porto Alegre. E à tarde, a delegação viaja para o Rio de Janeiro em voo fretado para o confronto de domingo, que acontece às 8h30 da noite no estádio do Maracanã, sem público, já que desde ontem a liminar do Flamengo foi cassada e desta maneira o clube carioca não poderá vender ingressos para seus torcedores. Patrick foi emprestado ao Brasil de Pelotas, jogador que estava se recuperando de uma cirurgia no joelho. São destaques do Grêmio no Show dos Esportes.
Valeu, valeu, André Silva. Destaques do Grêmio aqui no programa Dupla Grenal, sempre com ferramentas de tools. E queijo tem que ser Santa Clara há 110 anos na mesa dos gaúchos. Agora, os destaques do Internacional, do... Rodrigo Oliveira.
Achei que você ia esquecer.
Não, é que eu
não lembrava de quem tinha entrado antes.
Não, é que eu fiquei na dúvida se eu ia chamar o do Flamengo, porque daí já casa o jogo, ou se eu ia chamar o Rodrigo Oliveira com o Inter. Mas vamos primeiro com o Internacional.
Eu é que tô bem, eu nem tinha visto que tinha boletim do Flamengo aqui.
É. Não, mas eu vou chamar o Rodrigo Oliveira e depois a gente vem com o
Andrezinho. Não, não vou chamar o boletim do Flamengo, né?
Não, vamos, né? Azar do Flamengo. Né?
Azar do Flamengo, é. Vamos pro
Inter. Então fala aí, ô Rodrigo Oliveira.
A obsessão do Inter é melhorar o rendimento no Beira-Rio. Até agora, no Campeonato Brasileiro, o Colorado tem a quarta pior campanha jogando em casa, à frente apenas de Chapecoense, Sport e Corinthians. A avaliação é de que, para chegar à zona de classificação a Libertadores da América, o Inter precisa voltar a ser forte jogando no Beira-Rio, até porque o desempenho fora é bom. O Inter é o quarto melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Para a partida contra o Fortaleza domingo, a tendência é de que o técnico Diego Aguirre não tenha ainda o retorno do atacante Tyson. O jogador está praticamente recuperado de uma lesão muscular, no entanto, ainda não está 100%. E o Inter trata com cautela a tendência de que a volta do Tyson fique para o outro jogo, no outro domingo contra o Bahia. Desta forma, Maurício permanece na equipe. O provável time do Inter tem Daniel, Saravia, Bruno Mendes, Vitor Cuesta e Moisés, Rodrigo Lindoso e Rodrigo Dourado, Edenilson, Maurício e Patrick, na frente e Yuri Alberto. Com o Inter, Rodrigo Oliveira.
Muito bem, Rodrigo, 8h26. Bom, vamos fechar o nosso giro com destaques do Juventude. Alô, Marcelo Rocha.
O Juventude entra em campo amanhã, às 6h45 da tarde, contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O técnico Marquinhos Santos, que não confirmou a equipe titular para esse confronto, porque tem algumas situações que está observando. A tendência é que o Rafael Foster, de fato, seja o lateral esquerdo, já que o William Matheus está suspenso. No gol, a dúvida segue em relação a Douglas ou o Marcelo Carné, que era o titular, mas pode ser substituído. No meio-campo, a opção do Chico parece, nesse momento, ser a principal do técnico Alviverde na vaga do Wagner, que está lesionado. E como o Wesley vem numa recuperação da parte física e sem ritmo de jogo, a possibilidade, também por conta do gramado sintético da Arena da Baixada, é que o Chico comece o confronto no meio-campo da equipe Alviverde. No ataque, o técnico Marquinhos Santos vai manter a dupla com o Paulinho Boia e o Ricardo Bueno.
Valeu, valeu, Marcelo Rocha, e os destaques do Juventude. Agora, para fechar o nosso giro e carimbar a parceria, ele que já se manifestou aqui no programa, ele que joga canastra, ele que é um homem famoso e popular, Douglas de Moliner, boa noite.
Boa noite, Diori, Lucianinho, a todos os amigos.
Tem uma
show.
Piada com a história de morto de canastra, mas não vou fazer porque ela não dá para fazer no ar.
Não dá, mas é morto só se tiver com canastra, viu?
Não, mas a história do morto não é canastra. É o cara que... Bom, deixa assim. E vai fazer xixi no banheiro. O cara vai fazer xixi no banheiro e tu pergunta, vai jogar canastra? Por quê? Ah, porque... pegou o morto.
Jardine Esponqueado Chevrolet, revenda que não perde negócio e possui saldo no seu FGTS... Faça um empréstimo sem comprometer sua renda com a Facta, mesmo que se estiver negativado. Ligue 3021-7833, oferecendo os destaques do site, que trazem em GZH, Diori e Lucianinho. Principal destaque do momento, o Campeonato Gaúcho Feminino, que começa amanhã. E a nossa colega Carolina Freitas fez um apanhado sobre tudo que você precisa saber para acompanhar o estadual feminino e como fica a distribuição das vagas caso o Mundial de Clube seja disputado no Brasil. Tudo isso e muito mais em GZH, senhores.
Muito bem, Douglas de Moliner, jogador de canastra, exímio jogador de canastra. Vamos para o intervalo, a produção da Camila Nunes e do Douglas de Moliner na equipe técnica Ismael Cavalheiro, Wilson Vieira, Guilherme Vivian e Fernando Bortolin. Vamos para o intervalo, imagina o WhatsApp, pessoal mandando um recado. Nossa. Dizendo como é que joga canastra, de óleo. O que eu já recebi no meu WhatsApp aqui, tá louco. O pessoal adora essas resenhas aí.
Tem muita coisa, Lucianinho. Então agora é o seguinte, para a gente não perder tempo, no Vitrine, na RBS, a sua marca se destaca. Então ouça as ofertas do cliente que vem a seguir.
Há mais de 20 anos no mercado, a número 1 em conserto de celular. De quem estou falando? Da Roberto Celular. Lojas em Porto Alegre e Canoas, com as melhores ofertas de smartphones, videogames e acessórios. Venha conhecer.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Não aguenta mais sofrer com dores nas costas, falta de energia, sono ruim, tropeços e desequilíbrio? Conheça a Quiro Conecta, centro de quiropraxia no Moinhos Open Mall em Canoas. Descubra os benefícios de uma vida sem remédios. Marque a sua avaliação no 992223830.
Hoje em dia a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Para fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então, acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$ 159,99 por mês, na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Quer dinheiro agora?
Quero, quero.
Dinheiro na hora?
Quero, quero.
Quero até 18 vezes pra parcelar.
Em até 70 dias começar a pagar.
Quero, quero! Peça o seu empréstimo pessoal pelo aplicativo Quero Quero Pague no site queroquero.com.br ou esperamos você com todos os cuidados. Com o cartão Quero Quero é fácil sacar e pagar.
Dinheiro na hora,
é só nas lojas Quero Quero.
Você pode fazer, você pode doar, sua mão estender. E muitas vidas salvar. Seu sangue é a chance de mais confiança. Sua ação é alcance de fé e esperança. Você pode fazer, você vai transformar a vida de alguém e a sua também.
Ligue para o Hemocentro mais próximo e saiba como doar seguindo os protocolos de segurança. Se cada um ajudar como pode, vamos transformar vidas. Ajude doando seu sangue. Acesse institutounimedrs.org.br e conheça a nossa causa.
Você pode fazer, você vai transformar a vida de alguém e a sua também.
Apoie o Grupo RBS, juntos contra o vírus.
Assim como você, a Isabela Alimentos passa o ano inteiro esperando pela Semana Farroupilha. É especial imaginar tudo que a gente prepara na mesa da sua família, com as nossas delícias passando de mão em mão, igualzinho ao chimarrão. Aproveite, curta com quem você ama e faça esse orgulho lindo pela nossa terra seguir passando para as novas gerações. Churrasco, chimarrão e Isabela na Semana Farroupilha. Sabor de tradição.
A gente acredita que o jornalismo conecta pessoas, gera debates e soluções, renova perspectivas e contribui para o desenvolvimento de uma sociedade e de uma vida melhor. E o Primeira Pauta traz a oportunidade de você viver o jornalismo do Grupo RBS de dentro das nossas redações. Se você está matriculado em algum dos cursos de jornalismo aqui do estado, inscreva-se até o dia 19 de setembro pelo site gzh.rs/primeira-pauta-rbs e concorra a um estágio para ter uma experiência profissional junto da nossa equipe. Primeira Pauta RBS, a menor distância entre a sua faculdade e a nossa redação. Faça a sua inscrição.
Voltamos no 8h33, show dos esportes na Gaúcha. Olha aqui, ó. Nessa terça-feira tem confraria do Pedro Ernesto, hein? Dia 21, das 8 às 10 da noite. Convidados especialíssimos naquele formato digital. Então é aquele bate-papo, debate, enfim. Convidados especiais, cada um na sua casa, ao vivo na Gaúcha, transmissão em vídeo em GZH. Então é terça, dia 21, 8h10. A gente pode contar um dos convidados que vai estar,
Jory? Por favor, conta. Já está testado, inclusive.
Capitão do Tetra, Dunga. Ele, um dos grandes caras aí da história do futebol, e uma personalidade maravilhosa, um cara que faz o bem. Dunga vai estar com a gente na confraria, que alegria, Diori, para dar-lhe alimentos. Então, nesta terça-feira, hein? Segunda é feriado, na terça, dia 21, 8h10, tem confraria do Pedro Ernesto, e um dos nossos convidados é Dunga, o capitão do Tetra, é bom, né? Do Tetra.
É.
Tá na linha também para convidar, para conversar conosco, Diori, ele que já participou também da nossa confraria digital, né? Talvez uma das primeiras, que está completando um ano nesse novo formato, que é o presidente do Inter, Alessandro Barcelos. Presidente, seja bem-vindo. Muito bom falar com o senhor. Boa noite.
Boa noite, Lucianinho. Boa noite ao Diori. Boa noite aos ouvintes.
Boa noite.
Da Rádio Gaúcha. É um prazer imenso estar conversando com vocês, em especial torcedor colorado que nos acompanha aí. Eu estava ouvindo o papo de vocês aí, o papo da canastra, né?
O senhor gosta de jogar canastra aí, presidente?
Não, eu acompanhei muito a minha família, tinha aquelas reuniões de família, volta e meia juntavam meus tios aí em volta da mesa e faziam jogos intermináveis e a gente ficava do lado acompanhando e tal. Não sou muito de jogar, mas aprendi um pouquinho, né? E aí tava ouvindo aí as diferenças, vale 200, vale 100, canastra suja, cara. E lembrando do meu tempo de infância e de adolescência aí, isso deve ter vários ouvintes se identificando também com esse assunto aí.
Hoje em dia a gurizada joga mais pôquer, né? A gente nota isso, né? Os mais jovens, enfim, jogam mais pôquer, a canastra. Eu aprendi a jogar com minha avó, meus tios, enfim, né? Essa turma que jogava...
E até agora online, né? Os caras jogam, né? Agora já estão numa outra era agora. No jogo online, pelo computador ou pelo celular, é outro modelo de... Não tem a mesma graça que tinha quando juntava todo mundo em volta da mesa e ficavam
boa horas, função, horas. Né? Boa na função. É. Mas o senhor falou em 100 pontos, em 200 pontos. O que eu queria dizer para o senhor é o seguinte, presidente. Domingo tem que ser 3 pontinhos na conta, né, presidente? Eu estava vendo, até botei de título aqui da coluna amanhã em GZH, que é o seguinte, ó, chegou a hora do Inter deixar de ser bonzinho com os visitantes. Porque essa é uma questão que a gente sabe que o estádio está vazio, não é aquela aura, enfim, toda que tem um jogo, né, com torcida. E o Inter em casa não tem conseguido bons resultados, né? São 2 vitórias aí em 8 jogos. Acho que quem vai acabar pagando o pato aí no fim de semana vai ter que ser o Fortaleza, presidente.
É, jogo importante, né? Nós precisamos voltar a vencer em casa. A gente tem, nessas últimas 5 jogos aí, 3 vitórias, 2 empates, se esticarmos um pouco mais, né? 6 jogos, mais um empate. Então, importante agora essa sequência de jogos aí, mas jogando em casa com, vamos dizer assim, o propósito de vencer e principalmente de recuperar os 3 pontos que perdemos no início do campeonato para o Fortaleza. Mas essa é a nossa, tem sido a nossa tônica, né, Lucianinho? Tu falasse o título da coluna, né? Chegou a hora do Inter, enfim, não dá a moleza.
Deixar de ser bonzinho, fazer uma figura.
Isso, há um tempo atrás eu vi que chegou a hora do Inter mostrar o que quer no campeonato, outro dia chegou a hora do Inter vencer fora de casa, quer dizer, é essa a
coisa. Coisas vão surgindo,
jogo,
né?
Jogo a jogo, buscando superação, né, dentro de um campeonato equilibrado, difícil, um campeonato que tem oscilações, e eu só quero relembrar aos ouvintes, aos torcedores, a gente falava isso lá atrás, né, que algumas equipes tiveram mais tempo de preparação, tiveram um período mínimo de se prepararem, tiveram mudança no seu plantel antes do início do campeonato e uma revigoração, né? E nós não tivemos, nós temos metade do grupo, um pouco mais, que não tiveram nenhum dia de férias. Nós tivemos 8 dias de paralisação de atividades e iniciamos essa caminhada, né? E isso agora mostra as oscilações. E nós estamos aí com, infelizmente, porque estamos numa competição só, mas com esse período de tempo para treinamento e para recuperação também física dos nossos atletas, isso vai nos dar um rendimento melhor. Eu tenho convicção disso, né? E a gente olha a tabela, os últimos 5 jogos, eu peguei rapidamente aqui. Santos, por exemplo, 3 empates e 2 derrotas. Ceará, 2 empates e 3 derrotas. Atlético Goianiense, 4 empates e 1 vitória. Né? O próprio Fortaleza, que vamos ter um jogo dificílimo, vai vir com tudo para recuperar esse momento que está passando.
Tem três empates e duas derrotas.
O Palmeiras, quatro derrotas e uma vitória. Então isso demonstra o equilíbrio do campeonato e essas equipes estavam muito acima, algumas bem acima. Né? E eu acho que a gente tem agora uma condição, sabendo que o segundo turno sempre é um campeonato à parte. Isso eu dizia já o ano passado, quando era vice de futebol. Segundo turno são três campeonatos, aqueles que brigam pelo título, aqueles que brigam por uma competição internacional e aqueles que brigam para não cair, cada um com o seu campeonato à parte. Né? E isso torna o segundo turno decisivo e mais difícil. Mas nós estamos preparados e tenho certeza que vamos fazer uma grande partida no domingo e já buscar esses três pontos aí e se aproximar ainda mais da parte de cima da tabela, que é o nosso objetivo.
Presidente, queria aproveitar também e tratar de um assunto que foi amplamente debatido essa semana e que vai ter uma deliberação, vamos dizer assim, no próximo dia 28, que diz respeito à volta da torcida no Campeonato Brasileiro. Houve uma liminar que foi colocada pelo Flamengo, essa liminar foi derrubada e a partir de agora a discussão vai ser no dia 28. O que o senhor pode colocar para a gente a partir das reuniões? E imagino que deva ter sido um momento assim de conversas, mas também de muita tensão assim, entre os clubes, embora 19 estivessem alinhados e apenas um querendo fazer algo diferente.
Então, Jori, uma semana importante, eu acho que uma demonstração de unidade na maioria dos clubes, excetuando-se o Flamengo nesse caso, que é o objetivo maior de tudo isso, na minha opinião, né? E a gente precisa superar elementos pontuais para chegar num sonho ou numa necessidade já de termos aí, quem sabe, uma liga de futebol organizada. Né? E para isso, esses momentos são decisivos, para se mostrar qual é realmente o propósito desses clubes e o que se pensa para o futebol brasileiro. E acho que isso foi importante. Né? A gente verificou uma movimentação do Flamengo em relação a uma liminar obtida, e abro um parênteses aqui para deixar claro para o torcedor colorado que o Internacional e nós da direção, jogadores, departamento de futebol, nós estamos ansiosos pela volta ao público, nós queremos e precisamos do nosso torcedor do nosso lado, né? Mas a gente sempre foi e seremos coerente com aquilo que dissemos, que as autoridades que cuidam da saúde pública e que têm indicadores e que têm consistência para avaliar esse momento, são as mais, corretas para identificar esse momento. A gente está aqui trabalhando com o governo do Estado e avaliando a situação e dia a dia, felizmente, da melhoria do quadro, para que a gente possa ter uma liberação maior do que os 2.500 torcedores que estão hoje liberados. Mas a gente também é coerente com o Congresso Técnico que definiu lá atrás que nós teríamos um equilíbrio, não causaríamos um desequilíbrio na competição, teríamos aí um trabalho de buscar isonomia em relação às demais praças do país quando fossem liberadas. E aquilo que pode ser vantagem para um hoje pode ser prejuízo amanhã. Né? O mundo é redondo, é um ditado antigo, mas é isso. Né? E a gente tem que estar preparado para isso e trabalhando com isso, com outras perspectivas que vão fazer o futebol brasileiro, tenho certeza, se unindo os clubes, ganhar muito mais em qualidade do produto do futebol, nas receitas dos clubes, naquilo que é necessário ser feito para que a gente possa ter, aí sim, né, inclusive um equilíbrio de receitas, um equilíbrio, um fair play financeiro para que a gente possa ter dentro de campo um campeonato realmente brasileiro, de pontos corridos e disputado do início ao fim. É para isso que a gente tem que trabalhar, e essa articulação foi importante, os clubes se reuniram, tentaram uma movimentação, uma articulação jurídica, mas também uma articulação política, e eu acho que isso foi importante para o resultado final, e a gente vai para um novo congresso técnico com uma perspectiva assim, de já podermos ter um avanço na liberação de vários estados, né? E quem sabe, se for possível, voltar com o público aos estados.
Porque a questão, né, Jory, é que o Flamengo precisa ser esperto, né? Porque claro, todo mundo quer a volta do público. Todos os times querem a receita. Só que o Flamengo quer ser mais malandro que os outros, não é assim?
Esse que é o problema, né?
É, isso em outros aspectos também a gente tem que estar pensando, né? É, para quem vai formar uma liga, a gente sabe e respeita, assim como existe, né, as métricas que medem tamanhos, que medem audiência, né? A gente sabe que muitos produtos são daqui a pouco no mercado com um valor maior que o outro, mas a gente precisa fazer com que o futebol todo cresça, porque se nós continuarmos nesse distanciamento, que alguns países já viveram isso, perde competitividade, perde a graça e perde, inclusive, aquilo que é a essência do futebol, que é a disputa ponto a ponto para que se tenha campeonatos disputados, campeonatos, né, que vão até o final. Isso, sem dúvida nenhuma, é um papel dos 40 clubes da Série A e da Série B, sem perder com isso a referência na competitividade, no descenso e no ascenso, que são princípios do futebol, né, das competições, que a gente jamais vai abandonar. Né? Não se trata de ter aí um nicho reservado, mas sim de ter uma competição que seja realmente valorizada, para que seja um produto que não só o Brasil desfrute, mas o mundo inteiro. Nós temos condições de produzir isso, basta que a gente tenha um olhar profissional, um olhar desprovido, muitas vezes, de uma passionalidade que nos faz nos movimentar como torcedores, mas olharmos como dirigentes, que temos a responsabilidade de viabilizar os nossos clubes.
E até em cima disso, eu tenho uma dúvida, assim, até para ainda sobre esse assunto, se existe a possibilidade da formação de uma liga dos clubes sem o Flamengo.
Tecnicamente existe, né? Tecnicamente existe. Óbvio que o Flamengo não seria, até para ser coerente com o que eu disse, qualquer clube que não tivesse nessa liga, mas tem ainda as regras que são estabelecidas pela organização do futebol, que é a FIFA, enfim, e da própria CBF, de participar de uma competição. Mas nós poderíamos ter uma liga, por exemplo, para negociação de direitos de televisão.
Assim
de
como direitos, foi o Clube, né, dos 13.
Exatamente. E aí, por aí, outras questões que são importantes serem discutidas, né? Então, é possível? É. Mas eu acho que esse não é o melhor caminho. E tenho, pelas manifestações, embora em que pese nesse momento, nessa primeira discussão de volta à torcida no campo, o Flamengo tenha desgarrado por uma posição individual, tem se manifestado nas reuniões, e isto é compartilhado pelos 40 clubes que participaram das reuniões, um desejo de que a liga seja viabilizada. Então nós vamos ter que começar a superar esses momentos para que de fato o discurso tenha relação com a prática.
É, essa é uma questão importante que vai ser de sobrevivência para o futebol brasileiro também, né, de encontrar caminhos, e o senhor sabe melhor do que ninguém, né, presidente, pela situação difícil financeira que o Inter vive, que é preciso buscar as receitas onde elas existam, né, seja na venda de jogadores, mas primeiro, é claro, na formação dos jogadores, e até eu queria lhe perguntar sobre isso. Acho que foi o Potter que falou hoje no Sala, que ele, no final do Sala, que ele recebeu um convite do Inter para ir conhecer as instalações do CT de Alvorada. Como é que está sendo isso tratado, presidente? Porque é um ponto, eu diria, nevrálgico aí do seu projeto, não do seu, mas do grupo que o senhor encabeça, enfim, de trabalhar bastante essa questão da base. O Inter tem contratado jogadores jovens. O que vai ser apresentado aí para a imprensa, enfim, na próxima semana, e que o senhor possa antecipar aí para o nosso ouvinte?
Sem dúvida, Lucianinho, um dos pilares mais importantes, acho que para fazer futebol hoje no Brasil, para ter competitividade, para chegar num patamar, diria, competitivo de alto nível, né? É a produção de talentos, é as categorias de base, né? Nós podemos aqui falar de diversos clubes que financeiramente hoje estão numa situação melhor que o Internacional, e se você olhar para o trabalho feito além de toda uma reorganização financeira, tem esse trabalho como uma das forças motrizes forte que elevam a condição do clube, que é a produção, né? Que é a revelação de jogadores jovens que dão resultado esportivo e que dão resultado financeiro. Esse é um elemento que a gente precisa, e infelizmente o Internacional não tem tido a pujança que já teve em outros momentos, né, de venda de jogadores ou de produção de grandes talentos. O Inter foi um grande celeiro de ases e tem que voltar a ser, né? E a gente tem trabalhado para isso, né? E isso se faz com investimento, isso se faz com conhecimento, isso se faz com profissionais, e a gente foi trabalhando desde o início do ano nessa direção, né, de buscar aperfeiçoar, enfim, um trabalho que e aqui nenhum demérito aos profissionais que estavam, que estão, que, né, que chegaram, mas todos eles contribuíram da melhor forma possível. Mas nós fomos buscar e encontramos o Gustavo, que foi o Gustavo Grossi, que foi um profissional com um desempenho muito positivo durante o tempo que esteve no River, fez um trabalho muito próximo ao Gadiardo, com produção de talentos que foram para a equipe principal, que fizeram com o River Plate não só campeão dentro de campo, mas o time da América do Sul, aí, que talvez tenha mais revelado talentos para o futebol mundial nos últimos anos. É um propósito, é um trabalho que não é de curtíssimo prazo, é um trabalho de médio e longo prazo, mas ele vem sendo feito. E os investimentos na infraestrutura necessária, né? Eu não vou aqui adiantar as empresas que virão, mas tenho certeza que são muito positivas em aspectos de infraestrutura e também da modalidade de trabalho que está sendo implementada, que visa trabalhar os aspectos educacionais, psicológicos, vários temas multidisciplinares que fazem parte da formação dos atletas e que hoje vão encontrar no CT de Alvorada espaços específicos para isso, né? E isso vai, a gente vai tá terminando essa organização para que a gente possa apresentar, né, essa evolução no aspecto do investimento daquilo que é caríssimo para nós. E aí isso refletirá sem dúvida nenhuma no clube do futuro. Clube do presente, a gente também tem trabalhado nessa perspectiva de buscar aí jogadores jovens, de buscar jogadores das categorias de base, evidentemente buscando esse equilíbrio com a experiência e com aqueles que já vivem no clube ou que já viveram experiências em outros clubes e que vieram para cá nos ajudar, para que a gente tenha esse equilíbrio. Não se faz um time vitorioso somente com jovens, assim como é necessário que se tenha essa revitalização para poder permanentemente renovando a equipe. E é isso que a gente está tentando fazer em meio a uma temporada, mais uma temporada com pandemia, uma sequência de jogos, uma mudança de trabalho que a gente promoveu, sempre buscando a vitória, sempre buscando o título, que infelizmente não aconteceu. Retomamos isso com o Diego e tenho certeza que esse caminho que a gente está trilhando é um caminho ainda em construção, mas é um caminho que tem apresentado evoluções.
Presidente, obviamente o Inter vem de resultados bons dentro do Campeonato Brasileiro e a vitória contra o Sport foi um exemplo disso, né? 3 pontos na conta. Mas o Inter não poderia estar jogando mais depois de um período longo de treinamento?
Não só poderia, Diori, como vai, né? A gente já foi manifestado aí pelo próprio Diego depois do jogo, na avaliação que ele fez e que fizemos em conjunto, né, também pós-partida, né, que não foi uma partida que a gente conseguiu apresentar aquilo que vem sendo trabalhado, né? E isso, bom, tem que ser corrigido, e melhor que seja corrigido a partir de uma vitória, né? Eu recebi um dia uma mensagem de um amigo colorado que dizia: presidente, já cansei de jogar bem e perder. Ganhamos jogando mal, mas ganhamos. Bom, e vamos melhorar, precisamos melhorar, né? E tenho certeza que o trabalho que está sendo feito e o comprometimento do grupo de atletas é com esse objetivo de melhorar, mas sempre olhando para o resultado como algo importante, né? O Sport, se eu não me engano, mesmo com a situação difícil na tabela, era a segunda defesa menos vazada, não perdeu nunca em casa ou nunca tomou mais diferença de mais de 2 gols. Então, assim, as coisas às vezes são relativizadas, nós precisamos ser encarados. Nós jogamos contra esse mesmo Sport no Beira-Rio, né, e perdemos o Campeonato Brasileiro. Nós jogamos contra esse mesmo Sport na abertura do campeonato e empatamos em casa, né? Então, uma vitória fora contra esse time, né, também não é algo, poderíamos ter jogado melhor, mas é algo importante. São 3 pontos conquistados e a gente vai agora trabalhar para que o desempenho dentro de campo seja melhor e que as vitórias, né, elas tenham o mesmo sentimento que tiveram outras vitórias que essa equipe produziu, né, em momentos distintos contra equipes diferentes, inclusive bem melhor colocadas na tabela do que o nosso último adversário.
Bom, presidente, é ruim nominar, né, jogador, mas enfim, como é por um lado positivo, eu acho que vale a pena. Bruno Mendes foi a melhor contratação aí da sua gestão. Vou tirar o Tyson, tá? Porque o Tyson é um jogador que de reconhecida capacidade, ídolo do clube e que foi trazido de volta. Mas eu digo, dos jogadores que o Inter foi buscar, enfim, no mercado, foi o grande acerto até agora que o Inter teve o Bruno Mendes, que chegou e tomou posse ali da posição ao lado do Cuesta?
Olha, Celinho, fazer essa comparação é difícil. A gente, quando contrata, e principalmente no modelo que a gente tem trabalhado, a gente tem buscado ser bastante rigoroso, né? Porque a nossa margem de erro, ela tem que ser reduzida. Quem tem pouco recurso, né, não se dá o luxo de errar. E a gente tem procurado errar o mínimo possível. Algumas vezes vamos errar, outras vai demorar para que as coisas maturem. Mas o caso do Bruno é um exemplo positivo, sim. Um jogador que se adaptou muito, muito fácil, né, ao nosso futebol, ao Rio Grande do Sul, e a gente tinha referências muito positivas dele já há algum tempo. E claro que o modelo de jogo também do Diego facilita e ajuda ele a se adaptar. Talvez em outro modelo de jogo, né, nós tivéssemos mais dificuldade dele se adaptar, inclusive de trazê-lo, né? Eu acho que isso também tem que ser sempre considerado, e isso ajuda, e o atleta tem essa adaptação e tem nos dado, né, um retorno importante numa segurança defensiva, ajudando seus companheiros, inclusive, a terem mais confiança nesse processo. Melhoramos e ele tem um papel importante nisso. E agora, mas a equipe como um todo vem crescendo e as contratações que vieram também de alguma forma precisam, algumas ainda com mais tempo para se afirmar, são jovens, né, e outras que vêm se adaptando e tem certeza, mas muita convicção de que nós vamos ter logo ali na frente surpresas boas assim com esses meninos que estão conosco e que fazem parte do nosso plantel.
Muito bem, eu não sei se nós temos tempo para mais alguma pergunta aí, Lucerinho.
Não, é 9h56, teria tempo de mais uma. Eu não sei se a galera.
Então eu vou pegar uma pergunta da audiência aqui.
Eu tô sem aqui.
Eu vou pegar uma pergunta da galera aqui para o presidente, que é a seguinte: pergunta do Ney Júnior de Santa Maria. Ele quer saber em relação à situação financeira do Inter. O quanto o Inter poderá aumentar a régua em relação a si mesmo para o ano que vem, presidente? Pensando naquilo que está sendo feito financeiramente esse ano, naquilo que está sendo possível estruturar, a gente sabe da dificuldade financeira do Inter, mas será que 2022 já vai ser um ano em que o Inter vai estar mais equilibrado? É a pergunta do nosso ouvinte.
Olha, respondendo ao ouvinte, nós tínhamos uma perspectiva de volta ao público esse ano um pouco mais antecipada do que está se realizando. Não é um ano fácil, nós tivemos que tomar algumas medidas difíceis já nesse segundo semestre, que talvez não precisasse. E a gente vai terminar o ano de uma forma muito difícil ainda, né? E isso não tira, o torcedor precisa entender, isso não tira a nossa responsabilidade de fazer uma equipe competitiva com o orçamento que a gente vai ter, né? Eu vejo times acima do Internacional na tabela com orçamento menor. Então essa responsabilidade existe, né? E nós vamos trabalhar para melhorar essa relação, né? Sempre de custo-benefício, fazer mais com menos. A gente precisa melhorar. E isso para mim é o grande desafio do Internacional, né? Não se trata de só aumentar o orçamento. É importante termos uma receita maior, é importante termos um investimento maior no futebol, mas a gente hoje está tendo um desempenho, né, que é abaixo do nosso investimento. E nós vamos buscar esse equilíbrio, isso pode ser maior. Essa mesma equipe já demonstrou isso quando chegou no vice-campeonato brasileiro. Aliás, que em janeiro deste ano, né? E é sempre bom frisar, porque às vezes as pessoas só lembram dos fatos negativos, e eu tenho a obrigação, e sou muitas vezes cobrado pelos meus pares, quando venho à imprensa falar, de lembrar isto, né, de que nós iniciamos esse ano a 9 pontos do líder do campeonato, em 6º lugar do Campeonato Brasileiro, né, e chegamos num último jogo disputando o título. E esse foi trabalho, sim, realizado no último terço do campeonato, de forma a mobilizar a equipe, a trabalhar com a comissão técnica e seus atletas, no sentido de fazer uma arrancada fulminante e importante. Né? Esse é o trabalho do dirigente, esse é o trabalho da direção, nós vamos continuar trabalhando nisso. Agora, a situação financeira ela é muito difícil, continuará sendo difícil ainda. Nós estamos falando de uma dívida de 600 milhões e nós precisamos sair desse momento de pandemia para que a gente volte aos patamares e aumente na relação com a receita de sócios, para que a gente termine e conclua, né, o que estamos trabalhando na entrega de uma plataforma, de um projeto digital em que a gente busque ampliação do número de sócios, e isso ainda não foi concluído, né, e que a gente possa voltar a produzir talentos nas categorias de base, em número e quantidade e qualidade, que nos dê também, a partir da venda de atletas, um suporte para que isso tudo melhore. Esse é o trabalho que está sendo feito, vai continuar sendo feito, não dá aqui para prometer um avanço no orçamento maior, mas sim um passo importante na direção do equilíbrio, na direção da sustentabilidade financeira e econômica do clube.
Bom, presidente, o sinal das 9 é implacável. A gente quer lhe agradecer esse papo. Não tem negociação. Não. A gente quer lhe agradecer esse papo aí. Muito obrigado, presidente. Sempre é bom ouvi-lo. Torcedor do Inter também, né, que nos acompanha, gosta desse papo, enfim, que a gente consegue esclarecer muitas questões. Bom jogo no domingo e até uma próxima, presidente.
Obrigado, Lucianinho. Obrigado, Diório. Um grande abraço a vocês e aos ouvintes aí. Uma boa noite.
Um grande abraço. Boa noite, presidente.
De volta,
Luciano,
com o show
Périco e Diori Vasconcelos.
Agora sim, de volta com o show dos esportes.
Calma, Diori.
Eu tô bem louco, Lucerinho. Tô bem louco sexta-feira.
Martelando apartamento, vai te acalmar.
É, tu viu que só? Isso? Tô nesse nível agora aí, né?
Não adiantou muito, né?
Não, tô nesse nível. Tô bem louco. Sexta-feira, vou martelar tudo. Vamos pra cima, vamos fazer um programa legal. Vamos fazer uma companhia para nossa audiência aqui, e era isso.
Hoje eu fui treinar de tarde, tô com meus dois braços que eu não consigo nem mexer de óleo aqui. Que faz o sedentarismo.
Como diria o
ser humano
baiano, eu tô com dor de cabeça no corpo todo, Lucianinho.
Pá, que isso, cara. E a minha carrasca, a professora Amanda, ela mandou fazer aquela corda naval de óleo. Nossa senhora, que isso.
Não vai dizer que ela manda, né?
Aquilo foi o capeta que inventou aquela corda naval, né?
É
pra usar no barco, não é pra usar na academia aquilo, Jorge. Que isso? É. E eu fiz um transpor hoje, assim, aqui transpor, que equipamento aquele. Então, um beijo pra Amanda Ferreira, a minha coach. Gostei desse termo, coach.
Coach é bonito, né? Coach é chique.
É bonito. Mas meu braço vai doer a noite inteira, já vi. Mas vamos lá, né?
Descanso, jogo, descanso.
É isso aí. É isso aí. Agora, eu fiz dois treinos hoje, Lucirinho. Eu fiz o meu funcional, que eu faço segunda, quarta e sexta, e depois eu saí pra dar uma corridinha já emendado, assim, né? Só que no funcional eu fiz alguns exercícios de perna ali, e depois saí pra dar minha corrida e, puxa vida, eu me arrastei no Marinha hoje. É. Meu Deus do céu.
Ah, era tu que eu passei ali que tava se arrastando, era tu, então.
Era eu. Me arrastei, assim, me arrastei bonito.
Deixa eu lembrar que o show, a gente já está com o convidado na linha, um convidado que a gente quer conversar. Aliás, eu estive hoje onde o Fortaleza treinou, ou iria treinar à tarde, lá no campo da PUC. Então o Fortaleza já está na área, já estava na área e já ia treinar hoje. Mas lembrando que estamos de volta para a KTO, depois da KTO.com você nunca mais vai assistir futebol da mesma maneira, aposte KTO.com.
E unidos à Casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, a parceria do Show dos Esportes, que conversa a partir de agora com Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, a sensação do futebol brasileiro. Presidente, boa noite.
Boa noite, satisfação enorme estar falando com vocês, muito obrigado pelo convite, pelas palavras. Estamos aqui à disposição para bater esse papo, conversar aí sobre o Fortaleza, sobre o futebol brasileiro. E é sempre uma honra estar falando para o público gaúcho.
O senhor já está aqui em Porto Alegre, presidente? Ou vem?
Já estou em Porto Alegre, já.
Então vamos ver como é aquele churrasco,
frio.
Hein? Frio, é. Presidente. É, mas
tá
hoje
com
tá
frio, presidente.
Não, mas hoje tá frio. Pro pessoal que vem lá de Fortaleza,
pra quem
tá
mora
frio.
Em Fortaleza, tá frio.
Não, mas é, hoje tá. Hoje
16 graus aqui, é frio, é.
Não, 16 graus nós não podemos também fazer esse tipo aí também pra se achar interessante, né, presidente?
Tá frio.
Não, tá frio.
É. Vamos. É Fortaleza vamos de noite é 28 graus ali, uma brisa
28, boa. 27, é. Exatamente.
Então, não dá pro. O presidente tem razão, tem que reclamar, Diori, tá certo.
Não, tô só comentando, é bom também viver esse frio.
Mas, Diori, acho que ia colocar a questão que a gente está tratando, né? Conversamos ontem com o presidente do Grêmio, agora há pouco com o presidente do Internacional, sobre a questão dos clubes, né, Diori?
É, a questão da volta da torcida, ficou bom da forma como se teve o desfecho aí, presidente?
Eu acho que ficou justo, ficou correto, ficou combinado. Tem uma frase muito popular que o combinado não é caro para ninguém. E em março, os clubes fizeram um conselho técnico, registraram chamada, né? O conselho técnico começa com a chamada. Clube tal, presente, estavam todos lá. Votaram a questão e ficou votado, decidido, que só voltaria quando todas as cidades tivessem disposição de ter público. Então não podia ser diferente disso. Então acho que se estabeleceu o certo, o justo, o que foi combinado. E o combinado ele pode ser mudado? Pode. Desde que um novo conselho técnico decida diferente. Então ainda bem que houve essa sensatez aí, foi mudado a questão. E eu sou a favor que tenha público, viu? Que fique bem claro. Eu acho que está na hora de voltar o público no futebol. É, já existem condições sanitárias para isso. Eu acredito em vacina. Então, se eu acredito em vacina, eu acredito que pessoas vacinadas podem conviver num ambiente aberto, com distanciamento, com máscara, mas que não gere desequilíbrio esportivo. Então, achei que a decisão foi sensata e agora é cada clube trabalhar para que volte nos seus estados para que possa voltar todo mundo junto.
É, mas é isso, né, presidente? O senhor traz aquilo que a gente vem falando também. Os clubes não são contra a volta do público, muito pelo contrário, mas é que o Flamengo adotou uma postura de querer romper um acordo que foi feito entre todos e que visa prioritariamente a questão do critério técnico da competição, né, presidente? Isso tem que ser preservado, não pode ter vantagem para um e para os outros 19 não ter essa vantagem. Né? Até onde eu sei, Fortaleza ainda não pode ter público, né, na cidade, por enquanto.
Foi liberado hoje.
Foi liberado
então. Hoje, 10% da capacidade, com eventos teste, é um passo. Acho que é um passo e é interessante. E a gente que vai participar disso tem que fazer de forma organizada, de forma exemplar, incentivando que as pessoas tomem a segunda dose da vacina, porque a gente não vai nem aceitar exame PCR, é só com vacinação, com ciclo vacinal completo, e a gente sabe que tem muita gente que não quer vacinar, não foi tomar a segunda dose, então o futebol pode ser também um vetor para fazer com que as pessoas possam ir se vacinar para poder ir para o jogo. Então acho que é um caminho que o futebol pode ajudar nessa questão da pandemia, mas esportivamente todas as cidades precisam ter seu público liberado para poder ter uma proximidade aí de isonomia esportiva.
É, por exemplo, São Paulo, né, Diori, que tem os quatro, né, os quatro grandes, mais o Bragantino, que está chegando e está ficando, está crescendo. Então são cinco times, por exemplo, que não tem essa liberação ainda. Então tem que esperar, né? Tem que esperar, não adianta, né?
É, mas de repente lá em São Paulo pode mudar também, né?
Claro, é, mas paulatinamente as coisas vão acontecendo. Daí quando tiver todo mundo em dia, vão para o público, né? Eu acho que aí
esse
é o caminho.
Exatamente isso, essa é a ideia, esse é o caminho. Esse é o caminho até agora. Dia 28 tem outro conselho técnico. Pode-se pensar diferente. Pode-se decidir no novo conselho técnico que com 50% das cidades vai voltar, com 80% das cidades. Aí é a decisão coletiva. Não pode alguém decidir e depois agir diferente.
Presidente, eu tenho uma pergunta para o senhor, assim, que vai um pouco. Que retorna algumas casas assim, na nossa conversa, tá? O Fortaleza, eu falei no começo da entrevista, é a sensação do futebol brasileiro. Fortaleza é semifinalista da Copa do Brasil, o Fortaleza é quarto colocado do Campeonato Brasileiro e o Fortaleza tem, na comparação com times que brigam com ele nessas mesmas competições, um orçamento e uma receita. Talvez muito menores, né? Maior parte deles muito menores, eu diria, sem nenhum medo de errar. O Fortaleza foi lá na Argentina e buscou um técnico que ninguém falava, que ninguém conhecia. E que talvez o senso comum pudesse olhar para a tentativa do Fortaleza e dizer assim, ó. Ah, lá vem o Fortaleza inventar, vai trazer o cara, não vai durar 3 meses. E de repente, o Vojvoda encaixa o time, acerta o Fortaleza e tudo começa a dar certo. De onde surgiu a ideia do senhor de buscar esse profissional? Como o senhor conheceu esse profissional e como funcionou esse processo de construção, mais do que de uma busca por treinador, mas de um conceito de futebol?
Bem, a ideia surgiu exatamente de um conceito, né? A gente não estava buscando um nome, a gente não estava buscando o Vojvoda, a gente estava buscando um treinador que tivesse um perfil ofensivo, que gostasse da bola, que atacasse o adversário, que finalizasse em gol, que tivesse uma vocação para ganhar jogos. Essa era a nossa busca. O nome dele foi falado dentro do departamento de futebol, não foi oferecido por ninguém, e a gente viu que era um cara moderno, jovem, né, e que tinha trabalhos com equipes de orçamento mais modesto, como é o Fortaleza. Ele fez um trabalho muito bom no Tajeres, levando a Libertadores da América, e no Defensa e Justiça, levando a Copa Sul-Americana. São equipes de menor orçamento. Foi para o Chile e fez um trabalho excelente no União La Calheira, sendo vice-campeão chileno e levando o União La Calheira à Copa Libertadores da América. Então, a gente viu que ele tinha essa qualidade também de trabalhar com orçamentos menores e entregar resultado. E aí fizemos um contato, começamos a conhecê-lo, né, foi mais de uma semana aí de troca de informações, de um bate-bola, e mandando material do clube, material de jogo, material individual de jogador, até ter o fechamento do nome dele e a chegada, e ele realmente está fazendo um grande trabalho, tem uma comissão técnica qualificada ao lado dele, profissionais realmente que fazem a diferença, que fazem um trabalho diferenciado, e ele tem realmente nos dado um resultado aí surpreendente. A gente reconhece também que é surpresa para a gente, né, pelo orçamento, como vocês falaram, o Fortaleza tem uma folha de 3 milhões e 300 mil e compete com alguns clubes que tem 12, 14, 15, 20 milhões de folha de orçamento mensal e conseguindo jogar de igual para igual.
Bom, presidente, o Fortaleza conseguiu também um grande resultado, que é chegar numa semifinal de Copa do Brasil e batendo o São Paulo, né, que é a camisa do São Paulo, né, o tamanho do São Paulo, a história. Claro, o jogo da volta foi dentro do Castelão, onde o Fortaleza vai muito bem, e essa classificação também representa financeiramente um acréscimo, né, presidente, para os cofres aí do clube, porque é uma grana especial de boa, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, para ter à disposição.
Sem dúvida, a Copa do Brasil, ela tem esse aspecto financeiro muito forte, muito impactante. A gente previa um orçamento para esse ano com déficit, em função da pandemia, e o avanço de fase na Copa do Brasil, ele tem feito com que esse déficit seja diminuído, e até mesmo zerado e gerar superávit no final do ano, dependendo da colocação que a gente tinha no Campeonato Brasileiro. Então, para a gente, foi histórico, está sendo histórico, essa chegada à semifinal. O Fortaleza nunca tinha chegado, a questão financeira ajuda bastante, e também para a gente tem uma situação bacana que a gente gosta de olhar lá, que é o ranking nacional de clubes da CBF, que essa chegada na semifinal também vai dar uma pontuação muito interessante, e o Fortaleza vai dar um salto aí significativo. Quando eu entrei no clube em 2015 como diretor de futebol, o Fortaleza era o 45º no ranking nacional de clubes. Hoje nós somos o 18º e podemos chegar 11º, 12º ao final do ano. Então tudo isso é uma marca, né? Mostra o que a gente conseguiu fazer nesses últimos anos, e a Copa do Brasil sem dúvida tem esse peso também muito importante.
Isso é interessante. Agora, o senhor estava falando, o Fortaleza tem uma folha de 3 milhões e 300, é isso, presidente?
Exatamente isso, de futebol, de jogadores.
A folha de pagamento dos jogadores, né? O custo mensal com o elenco.
Com o elenco.
Bom, então imagina só, Lucianinho, o Fortaleza passou para a semifinal da Copa do Brasil e recebeu um prêmio, se eu não estou enganado, presidente, me corrige aí, mas foi de 7 milhões, né?
7 milhões e 300.
7 milhões e 300.
Duas folhas, então, aí.
Descontando os impostos.
Mas o raciocínio não é bem esse. Raciocínio, até por uma forma didática, né, para o torcedor entender, 7.300, você tira 10% aí de cara, que são 5% de INSS, 5% dos direitos de arena dos jogadores. Então isso já cai aí para 6 e pouco, não estou com o número na cabeça. E desses 6 e pouco, 6 e pouco não, menos, né? 6 e pouco. E desses 6 e pouco, tem uma parte que vai para os jogadores, como premiação,
como bônus.
O famoso bicho, né? O bônus, o bicho. E não só para os jogadores, eles dividem aí com muitos funcionários, com pessoal de comissão técnica, colaboradores do clube mais próximo ao futebol. Então o que fica para o Fortaleza Não é isso tudo, não é esse montante todo, mas é um valor interessante, substancial, que nos ajuda muito nesse momento.
Mas, o Diori, presidente, imagina aquele Pix assim de 7 milhões, pode ser menos um pouquinho, vamos fechar em 5 milhões entrando na conta, deve ser algo muito interessante, né? Para fazer
ajuda
uma gestão.
Muito.
É. Mas, presidente, a gente tem olhado os resultados recentes até no Brasileirão, e até a gente estava conversando há pouco com o presidente do Inter, que respeita demais o Fortaleza, até porque no primeiro turno, a gente lembra, inclusive transmitimos aqui na RBS TV, que é a emissora afiliada da Globo, a gente faz a transmissão local e a gente fez para cá, do jogo do Fortaleza 5-1 para cima do Internacional. E por isso o Inter respeita demais o Fortaleza. Mas a gente tem olhado alguns resultados recentes no Brasileiro que não foram bons, né? 3 empates e 2 derrotas. Isso causa alguma preocupação, presidente, para o jogo aí do domingo?
Olha, preocupação para o jogo do domingo ela existiria de qualquer maneira, porque o Inter é um grande time, joga em casa, vem de 6 jogos sem derrota. Teve esse jogo de ida que, como foi uma vitória contundente do Fortaleza, eu acho que o Inter quer devolver de alguma maneira, e é natural, né? O torcedor do Inter quer devolver. Não necessariamente o mesmo placar, mas quer vencer. Então já seria um jogo dificílimo por natureza, jogar no Beira-Rio, que é o campo deles, um estádio magnífico, né, com gramado muito bom, isso facilita o bom futebol. Mas os resultados recentes a gente teve, sim, uma queda de performance. Acontece, né, nenhum time mantém lá em cima. Se a gente tivesse mantido isso, a gente seria o líder do campeonato, se nos últimos 5 jogos tivesse pontuado mais, e alguns desses jogos nós deixamos de ganhar tendo pênalti no final do jogo e perdendo pênalti. Contra o Juventude foi assim, em Caxias, contra o Santos, em Fortaleza.
Verdade,
só
verdade.
Aí seriam mais 4 pontos, né? Então o time produziu, mas faltou aquela última bola. Mas é natural, acontece, e a gente conseguiu, de certa forma, também recuperar aí nesse jogo da Copa do Brasil, que nos deu uma vitória importantíssima, que deu esse valor financeiro representativo para o clube. E precisamos voltar agora a vencer no Campeonato Brasileiro. Claro que o Inter é um adversário dificílimo, entendo que é o favorito para o jogo, por jogar em casa, por ter um orçamento maior, mas vamos ver se a gente consegue, de alguma forma, pontuar aqui em Porto Alegre.
O senhor é jovem, né, presidente? Tem, acho que não tem 40 anos, né?
38.
38 anos, poxa vida. Qual é a história do senhor no futebol, assim, para chegar tão jovem à presidência de um clube tão expressivo, uma força do futebol do Nordeste? Há quanto tempo o senhor está envolvido nesse mundo do futebol?
Olha, eu sempre fui apaixonado por futebol, né? Eu fui uma criança, adolescente, que consumia tudo que você imaginar de futebol, desde álbum de figurinha, futebol de botão, videogame era de futebol, revista Placar, tudo, jogava, treinava, competia, e fui comentarista esportivo antes de ser dirigente, tive aí com vocês nas bancadas, né? aprendi muito como comentarista, fiz amizades, network, mas sempre tive a paixão de juntar o meu amor pelo futebol com a gestão, que é a minha formação profissional, minha formação acadêmica. Então entrei no clube em 2015 como diretor de futebol. Fui diretor de futebol em 2015 e 2016. 2017 fui diretor de futebol. Isso, diretor de futebol e vice-presidente em 2017. E no finalzinho de 2017 assumi a presidência até hoje. Então tem uma trajetória já ali de quase 7 anos dentro do Fortaleza, aprendendo, evoluindo, ganhando, perdendo, né, sendo cobrado, sendo criticado. E isso dá aí um certo lastro, um certo aprendizado. E graças a Deus hoje a gente vive um momento interessante, mas sabendo que futebol, nós somos cobrados a cada quarta e domingo. Então, a gente já entendeu essa dinâmica, essa rotina, mas a minha breve história no futebol vem aí de 2015 para cá.
Aqui no Rio Grande do Sul, né, Diori, a gente tem um histórico, enfim, dos presidentes dos clubes falarem bastante, né, darem bastante entrevista e de serem todos futeboleiros, ou seja, gostarem muito de futebol, né, e estar no vestiário, enfim. Esse é o seu perfil também de presidente, porque em alguns clubes, às vezes, a gente olha no centro do país, São Paulo, no Rio, o presidente às vezes, é a figura que fica mais ali, quase que num pedestal, enfim, não tem tanta incidência no futebol. O senhor gosta de estar juntinho do vestiário, de dar opinião o tempo inteiro, não só cuidar da gestão, enfim, administrativa do clube, mas ser um presidente antenado em tudo que acontece no futebol?
Muito, sou muito ligado ao futebol, até por ter sido diretor de futebol, então passei por todo esse processo de contratação, né, de entender o mercado, de formação de elenco, e ainda hoje eu faço isso junto com meus diretores, Estou em quase todos os treinos, estou em 95% das viagens, viajo junto com o time, me hospedo no mesmo hotel, vou ao treino, tive hoje no treino lá na PUC, o treino foi na PUC, vou para o vestiário, mas no vestiário eu respeito muito o ambiente do treinador, dos jogadores, me posiciono mais como um observador, me posiciono mais como alguém que está ali olhando, acompanhando. Não vou dizer o que o treinador tem que fazer, não vou jamais querer fazer escalação, embora tenha minhas opiniões, é lógico, mas eu respeito o trabalho do profissional técnico e também tenho como perfil de administrador, de gestor, contratar pessoas que sabem mais do que eu. Então eu acredito e entendo que o treinador do clube sabe mais de futebol do que eu, então não sou eu que tenho que dizer o que ele vai fazer, mas sim ele que tem que dizer o que eu vou fazer na parte de futebol. E assim eu procuro me portar, mas gosto da presença física, acho que é importante. Acho que os jogadores precisam ter vínculo com a instituição e também com a presidência, né? Isso fortalece aí o trabalho e eu sou sim um presidente de futebol, presente no vestiário, presente no dia a dia do clube.
É interessante isso tudo que o senhor traz aí, presidente, até em termos de... porque a gente costuma ver, né, o futebol com algumas ideias repetidas, e é interessante quando a gente vê uma ideia nova, uma figura aí que oxigena também o futebol, e como o senhor falou, né, de uma formação assim de gestão, que traz a gestão para dentro do futebol, e aí a gente vê, né, o quanto é importante a gestão, né? Quanto é importante a
responsabilidade,
organização
dos processos, né, Jorge?
Responsabilidade, planejamento.
Às vezes o futebol não tem isso, né?
É. Às vezes é tudo meio empírico, assim, meio no upa-upa, né, presidente?
Eu acho que o dirigente, ele tem que se portar como gestor. E o gestor toma decisões baseadas em razão e não em paixão. Né? Porque uma única decisão errada num clube pode gerar um caos financeiro, um passivo administrativo, um passivo trabalhista que vai para a instituição. Às vezes não é o cara da gestão que paga, é o da próxima, mas o clube paga, né? Então, principalmente nos momentos difíceis, é que se tem que ter muito equilíbrio. E também nos momentos de alegria, também tem que ter equilíbrio. Eu lembro muito que nós começamos o ano muito pressionados, porque o nosso rival Ceará tinha feito um ano muito bom em 2020, tinha ido para a Sul-Americana, tinha feito um brasileiro bom, a gente lutou ali contra o rebaixamento, e o Ceará começou o ano contratando jogadores de nome, e a nossa torcida cobrava, o Ceará vai atropelar, vai ganhar de todo mundo, o Fortaleza vai ficar para trás de novo, e a gente teve a humildade de fazer um trabalho pé no chão, bem pontual, fomos trazendo jogadores que entendíamos que eram jogadores de qualidade. O pessoal disse, o Fortaleza só está trazendo jogador rebaixado, aí trouxemos o Pikachu, que está jogando para caramba, o Benevenuto do Botafogo, que está sendo um destaque na competição, o Ederson do Corinthians, o Robson do Curitiba, que tinha sido rebaixado, e formamos um elenco que tem feito aí um trabalho muito qualificado. Então a gente soube suportar naquele momento difícil, de cobrança, de comparação, sem fazer besteira, sem querer dar uma resposta, endividar o clube, tomar decisão errada e gerar um passivo. Então eu acho que o gestor tem que ter essa calma, essa tranquilidade, essa resiliência de, no momento difícil, saber segurar a onda, ser firme, e no momento também bom de vitórias, de empolgação, também não tomar decisões fora do padrão. Então, acho que esse histórico recente aí, ele mostra um pouco de como a gente gere o clube de forma muito profissional. Hoje o Fortaleza tem uma diretoria remunerada, tem planejamento estratégico, todas as diretorias têm suas metas e objetivos. Se a bola está entrando, ótimo, facilita para que as outras áreas andem, mas se a bola não está entrando, tem que andar da mesma maneira, tem que entregar resultado, tem que cumprir meta, e assim a gente vem fazendo aí um trabalho que tem dado um resultado bacana para o clube e tornado o clube mais respeitado, mais admirado e mais protagonista dentro do cenário nacional.
Bom, sempre é bom conversar, né, Jorge, com o presidente Marcelo Paz, do Fortaleza, e a gente sempre, quando está formulando pauta de programa, enfim, a gente, quando tem a oportunidade de tratar de assuntos aí que envolvam, claro, a dupla Grenal, falar sobre o Fortaleza, a gente faz questão de ouvir o presidente Marcelo Paz, sempre é um grande papo, com ótimos conceitos de futebol. Então a gente agradece, uma boa estadia aqui em Porto Alegre. Eu vou dar uma boa notícia para o senhor, vai esquentar um pouquinho amanhã, presidente. Então vai parar essa chuva aí, vai dar uma esquentadinha aí. Então a temperatura fica mais agradável.
Tá ótimo. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade de falar com vocês. É sempre um prazer, de verdade, né, a gente participar e poder contribuir de alguma forma, ser ouvido, e tentar gerar um conteúdo interessante. E que bom que amanhã vai ter mais sol, né? Então fica mais acostumado lá com o que a gente vive diariamente, 365 dias de sol lá em Fortaleza. Mas é sempre um prazer estar aqui em Porto Alegre, cidade acolhedora, que eu tenho amigos e que a gente possa fazer essa passagem aqui esse final de semana, uma passagem também para ser lembrada.
Valeu, presidente Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, conversando com a gente aqui no Show dos Esportes, que tem a parceria de KTO.com. Dos grandes esportes aos maiores torneios de futebol do mundo. Na KTO.com você encontra muitos motivos para torcer. Na KTO.com você até torce pelo adversário, porque ambos marcam e você se diverte. Acesse KTO.com ou no Instagram, @KTO_Brasil. KTO.com, para os apaixonados por esporte. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.
Muito bem, vamos pro intervalo de Jory Vasconcelos, 9h32. No final a gente faz o bolão, tá?
Isso aí.
KTO, não podemos esquecer.
Hoje
tem os três jogos aí.
Hoje eu tô com a marreta na mão.
Ah, outro dia eu acertei, tô no lucro. Acertei na bucha um resultado. Então, tô ganhando. Tô ganhando de ti no nosso duelo aqui do programa. Vamos pro intervalo.
Vamos lá.
E a gente volta aí pra KTO e pra Unidos com mais Show dos Esportes. Então não sai daí.
Hoje em dia a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Sinta todo o conforto e segurança do seu Volkswagen preferido. Aproveite, está chegando na Unidos um lote especial de Amarok, o veículo a diesel mais rápido do Brasil. Na Unidos, as Amaroks vêm com taxa zero e saldo em 18 vezes. Reserve a sua. Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen.
Grandes conquistas se constroem todos os dias. A Detools tem uma linha completa de ferramentas para te ajudar em qualquer serviço, agregando qualidade ao teu trabalho. Os melhores produtos para reforma, construção, pintura e também utilidades domésticas são Detools. E quem entende mesmo de realizar sonhos diariamente já sabe. Não deixe para amanhã e conheça na ferragem mais próxima. Detools, na mão de quem faz.
O cuidado com a saúde do corpo e da mente é uma rotina para o ano inteiro. Seja no setembro amarelo, no outubro rosa, no novembro azul ou no dezembro laranja, a prevenção deve estar presente em todas as cores, em todos os meses. São muitas cores e um único propósito: cuidar da saúde de forma permanente. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.
Setembro é mês do aniversário GZH.
É, não tem festa, mas tem promoção especial.
Pra você assinar e aproveitar o aplicativo.
O site.
E o clube do assinante.
Ah, e tem as vantagens do plano família.
É, pra se informar em dobro, que nem a gente.
Então não vai perder o aniversário GZH, hein?
Entre em assinegzh.com.br e escolha seu plano.
GZH, o meu lugar.
Em qualquer lugar.
A Elevato está pagando a instalação dos carpetes e dos pisos vinílicos, laminados e de madeira da sua obra. Isso mesmo! Você faz sua obra com a Elevato e tem instalação grátis ou tudo em até 10 vezes sem juros. Mas essa exclusividade é por poucos dias. Aproveite! Faça sua obra com a Elevato. Sua casa, nossa causa.
Sabia que boa parte da falta de energia está ligada ao contato da vegetação com a rede elétrica? Quando isso acontece, você pode ficar sem luz, pois ocorre um desligamento automático para evitar acidentes. Viu alguma situação de risco? Avise a gente pelo telefone 0800 721 2333. CE, Grupo Equatorial, pelo futuro todo dia.
A
confraria do Pedro Ernesto no Show dos Esportes está de volta.
Com muito bate-papo sobre o mundo da bola, convidados especiais e, claro, você ligado e interagindo o tempo inteiro. Em formato digital, cada um na sua casa, ao vivo na Gaúcha e com transmissão em vídeo em GZH.
Não perca, hein? É nesta terça, dia 21, a partir das 8h10 da noite.
Patrocínio Dália Alimentos.
De volta com o Show dos Esportes, 16 graus em Porto Alegre, são 9 horas e 37 minutos. O Show dos Esportes sempre tem a parceria de KTO, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com para os apaixonados por esporte, acesse KTO.com ou no Instagram, @KTO_Brasil. E ainda, unidos à Casa da Vox, na Ipiranga, pertinho da PUC, Lucianinho.
9h37, nesta sexta-feira, Brasil de Pelotas joga amanhã na Série B do Brasileirão, encara o Goiás na Serrinha. Jogo será às 7 da noite. Olha, não preciso nem dizer que precisa de mais de uma vitória ou chavante, porque a situação é crítica na segunda divisão. Dá, matematicamente é possível. Então, quem sabe o início de reação. Mas o Brasil está com uma dificuldade de fazer gols, de hora que eu nunca vi. Então, vai ser jogo duríssimo aí pro. Tá, e até porque o Goiás é vice-líder, né? Na Série B.
É isso aí. Tá complicada a situação do Brasil de Pelotas na Série B do Campeonato Brasileiro. Quem jogou hoje ganhou, tá líder, cada vez mais líder, é o Curitiba. Curitiba venceu 1-0, o Vila Nova, gol do Léo Gamalho, e é líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse momento tá rolando clássico lá em Campinas, Ponte Preta e Guarani empatando em 0-0 no primeiro tempo. Arbitragem no Show dos Esportes para Langiru, churras Langiru, feito de especialista para especialista. O arbitragem do final de semana
tem... Rapaz, eu ia te perguntar quem é que vai trabalhar nos jogos da dupla, pelo menos aí.
É, o Juventude é o Léo Simão Holanda, que apita a partida no sábado. O jogo do Grêmio é o Marielson Alves Silva, que é da Bahia.
Não conheço esse árbitro do Juventude, nunca ouvi falar.
Ele tem apitado alguns jogos dos gaúchos, fez jogo do Grêmio, acho que fez jogo do Inter também. E é um árbitro bem jovem, mas que tem... Ele fez Grêmio e Vitória e fez Grêmio Cuiabá. Isso aí, Grêmio Vitória e Grêmio Cuiabá. É um árbitro jovem, mas um árbitro que vem ganhando espaço aí nessa temporada.
Passou batido,
2021.
Porque eu não lembro de problema com ele, então, né? Senão a gente lembraria.
É, não teve problema. E o Léo Simão Holanda no Juventude, Marielson Alves Silva, o baiano, apita o jogo do Grêmio contra o Flamengo. Aí eu tenho um pouco de atenção, assim, na parte disciplinar. O jogo vai ser pegado e...
Ah, se for que nem quarta-feira, hein, passar, que o bicho pegou no primeiro sufoco. Tempo...
É, eu acho que o Marielson vai passar um certo sufoco aí pra
Rodolfo
pra controlar.
Toschi Marques teve dificuldade de administrar em determinado momento. Imagina se o cara não tem muita manha, né?
Vai ser encardido o jogo. E o jogo do Internacional vai ser apitado pela Edna. Edna Batista apita o jogo do Inter contra
tá
o Fortaleza.
Tranquilo.
FIFA, né?
Deixa eu mandar um abraço, Diori, pra um parceiro que tu vem junto comigo nessa. Jefferson Bottega, nosso querido fotógrafo.
Mas é óbvio.
De Zero Hora, tá de aniversário hoje, um grande abraço aí pro Jeff, que figura humana extraordinária e um talento absurdo na fotografia. Então, um grande abraço aí pro Jeff. E já tá na linha outro talento absurdo pra conversar conosco, Diori.
Como é que a gente faz? Bom, Lucerinho, sexta-feira, tá? Sextou. Sexta-feira, 9h40, a gente tá conversando ao vivo com esse cara aí pra fechar o programa, fechar a semana. Se isso não é chave de ouro, eu não sei mais o que é, Lucerinho. É.
Pois é, Renato Maurício Prado, seja bem-vindo à Rádio Gaúcha, boa noite.
Boa noite, Lucianinho. Boa noite, Diori. É um prazer falar com vocês sempre. Falar com a Rádio Gaúcha é sempre um prazer. Estamos aí, para o que der ou vier. Vamos lá, vamos conversar.
Pois é, eu quero começar por um papo que até a gente tentou semana passada, mas as questões de agenda, por vezes, não, né? A gente entende, obviamente. Mas eu cheguei a ler uma coluna tua, Renato, que estava brabo aí com o Flamengo, com algumas posturas do Flamengo, e a gente sabe que tem um cara extremamente identificado com o Flamengo, mas nem por isso passa pano, né? Nem por isso passa pano com as decisões. Queria retomar isso contigo. E no fim o Flamengo acabou levando um toco aí do STJD com essa cassação da liminar que os outros clubes pediam. Né? Será que vai servir de... Não digo de lição, porque eu acho muito forte lição, mas para o Flamengo daqui a pouco repensar um pouco algumas coisas que está fazendo?
O problema é esse, Luciano. Quer dizer, essa diretoria do Flamengo, que é muito competente em gerir financeiramente o clube, montaram um time de futebol, que é um time de sonhos desde 2019, tá? Mas ela é muito arrogante e ela tem atitudes extracampo, muitas vezes condenáveis. Essa última briga por ter público ou não no estádio foi uma delas, quer dizer. Eu não quero nem entrar no mérito se merece ter público ou não. O que eu acho só é o seguinte, se você disputa o campeonato com 20 times, você tem que se entender com os outros 19. Você não pode ser simplesmente arrogante, como o Flamengo foi, de não ir à reunião, uma reunião virtual, imagina, não precisava nem ter ido lá, bastava ter ligado lá o Skype e participado. Entendeu? Você dizer, não vou e a minha posição é essa, contrária dos outros 19. Não faz o menor sentido. O que o Flamengo consegue com isso é... conseguiu botar público no estádio. Botou 6 mil gatos pingados lá, gente. Tinha 24 mil ingressos à venda, botou 6 mil e pouco. Porque, além de tudo, essa diretoria é elitista. Ela cobra preços que, normalmente, a maior parte da torcida do Flamengo não pode pagar. O que acontece? Ela ganha antipatia de quase todo mundo. A CBF acabou de remarcar os jogos do Flamengo. Olha a loucura que vai ser o calendário do Flamengo. Você acha que houve alguma, vamos assim dizer, boa vontade da CBF para remarcar esses jogos? Se tivesse havido pelo menos um pouco de boa vontade, teria juntado os dois jogos em casa e os dois jogos fora. Não, ela botou um jogo em casa, meteu um jogo fora. Outro jogo em casa, outro jogo fora. Ou seja, o Flamengo, além de jogar em 48 horas, vai ter que ficar viajando para lá e para cá. Mas você acha que isso é de graça? Não, isso é porque o Flamengo faz questão de ser antipático, de ser arrogante. Eu nunca pensei que na minha carreira, que já tem quase 50 anos de jornalismo, eu fosse ver um Eurico Miranda rubro-negro. Mas é exatamente o que o Rodolfo Landim é. Ele é um Eurico Miranda rubro-negro. E aí causa essas coisas todas extremamente desagradáveis, infelizmente. O time é espetacular. A diretoria é eficiente em termos de finanças, mas em termos de postura e de ética, deixa muito a desejar.
E o principal, né? E aí vamos entrar na discussão do legal e do moral. Legalmente, o Flamengo estava respaldado até o momento em que a liminar caiu. Tinha uma liminar e pode botar público. Só que é inconcebível, assim, realmente, Renato, eu assino embaixo de tudo que tu estava dizendo aí, porque lá em março houve um congresso técnico, um conselho técnico dos clubes, em que todos os clubes estiveram presentes, todos os clubes assinaram e todos os clubes disseram sim para a ideia de ter público de maneira simultânea, ou seja, quando um tiver público, todos têm, ou se um não tiver, ninguém tem. Poxa, para que faz um congresso técnico? Por que organiza um campeonato desse jeito? Porque, de repente, o Flamengo está passando a ideia para os demais de que ele vai jogar o futebol sozinho, e futebol não se joga sozinho. O Flamengo não pode jogar o campeonato do Flamengo, tem que jogar o campeonato brasileiro. E aí eu acho que mora o perigo. Eu não sei até que ponto, eu não sei se o Flamengo não estava tentando plantar uma pressão para os demais clubes, porque agora me passa uma ideia, e eu não sei se tu concorda com isso, de que os clubes agora têm que correr atrás da máquina. Cada clube está pressionando no seu estado agora para não correr o risco de, numa segunda oportunidade, não cair a liminar. Então talvez o Flamengo pudesse estar construindo isso de alguma forma e soubesse que não levaria ao público nesse momento. Não sei se é pensar demais uma leitura desse tipo.
Eu acho que o Flamengo, a maneira como o Flamengo fez foi muito errada, muito equivocada, entendeu? Então, e não acho que tenha tido todo esse pensamento de tipo, eu vou puxar, eu vou ser a máquina, né? Não, o Flamengo faz as coisas para ser ele próprio. E não custava nada, se ele tinha essa ideia de liderar, por que ele não foi à reunião e tentou liderar na reunião? Esse tipo de liderança, você adquire e ganha conversando com os seus pares e não mandando todo mundo catar coco e indo para a justiça sozinho e fazendo essa coisa de eliminar. É claro que todos os clubes querem torcida. É claro que mais cedo ou mais tarde, acho que esse mês agora que entra, nós vamos acabar tendo torcida em praticamente todos os lugares. Mas a postura do Flamengo foi extremamente arrogante e acho que levou muito mais prejuízo a ele, à imagem dele, entendeu? Do que poderia ter sido se ele tivesse participado da reunião, conversado com todo mundo e tentado mostrar que era legal que todo mundo caminhasse junto para tentar botar novamente o público no estádio. O Flamengo não fez nada disso. O Flamengo fez, eu vou fazer e dane-se. Não é assim, eu não gosto. Não é assim que eu vejo futebol não é assim que eu vejo esporte de uma maneira geral.
Bom, Renato Maurício Prado, vamos falar um pouquinho então na questão de campo, né? Isso o Flamengo está fazendo um excelente trabalho, né? Vai ter duelo de novo com o Grêmio, agora sobre, né, no Campeonato Brasileiro. Mas eu queria te colocar de uma forma mais geral, porque o Flamengo está muito vivo no Brasileiro, está vivo na Copa do Brasil e na Libertadores. Será que a gente vai ver daqui a pouco o Flamengo? Claro que ele tem alguns rivais aí, como o Atlético Mineiro e o Palmeiras no Brasileiro, juntando com o Atlético, que podem incomodar, enfim. Mas o Flamengo está mostrando que pode daqui a pouco ganhar mais do que um título e, sei lá, né? Ou até os três títulos, pelo desempenho que vem tendo, ou estou exagerando?
Olha, poder ganhar os três títulos ele pode, claro. Mas não é fácil, porque o Atlético Mineiro, por exemplo, também pode ganhar os três. E o Atlético Mineiro está com um time tão forte quanto o do Flamengo. Eu acho que a vantagem do Flamengo é que, vamos assim dizer, a principal estrutura, né? A espinha dorsal do time joga junto há 3 anos. O Atlético Mineiro foi praticamente todo formado esse ano. São Paulo contratou alguns jogadores ano passado, mas o grosso, os mais importantes, o Hulk, o Nacho, o Zarate, tá, chegaram agora que estão jogando. Mas é fortíssimo o Atlético, é fortíssimo. Eu acho difícil que um dos dois, e estou tirando o Palmeiras daí, porque eu acho o Palmeiras um degrau abaixo, tá? Eu acho que o Palmeiras, por exemplo, não passa pelo Atlético Mineiro na semifinal da Libertadores. Como o Rubro Negro, até gostaria que passassem. Porque acho mais fácil o Flamengo ganhar do Palmeiras, que aliás tem sido freguesão do Flamengo nos últimos anos, do que ganhar do Atlético. Um confronto que até tem sido desfavorável ao Flamengo nos últimos anos. Mas eu acho muito difícil um time só ganhar os três. Eu acho que vai acabar assim, o Flamengo ganha a Libertadores, o Atlético ganha a Copa do Brasil e Brasileiro, entendeu? Eu acho que vai ser muito entre os dois. Palmeiras está, no Brasileiro está, mas para mim já tá começando a ficar uma diferença muito grande do Atlético Mineiro. E ficará também do Flamengo se o Flamengo ganhar os jogos que faltam, entendeu? Então, para mim, a briga é Flamengo e Atlético Mineiro. Em relação a esse jogo com o Grêmio que vem aí, o pessoal tem uma brincadeira aqui no Rio, você sabe qual é, né? Diz que o Grêmio vem tomar a terceira dose. Será que é isso mesmo?
Essa, vou te dizer, o Renato, aqui no nosso WhatsApp tá cheio agora. Eu recebi lá no meu Instagram. Gente,
os colorados aqui estão direto com essa piada.
E no WhatsApp tá cheio dessa. Tá por todo lado, toda. E assim, ó, vamos ser assim, ó. Sem nenhum desrespeito ao Grêmio. Nenhum desrespeito
ao
Grêmio.
Não, mas sendo realista, né, Diogo? Que a gente tá vendo em campo. A gente tem que ver futebol vendo no campo, né?
O que a gente tá vendo em campo, de repente, é o Grêmio, o Renato. Celebrando não ter sido goleado pelo Flamengo. Essa é a realidade do momento. Pode ser que no final de semana, cada jogo é um jogo. Final de semana, de repente, o Grêmio pode encaixar uma marcação, pode fazer um jogo duro e, de repente, surpreender o Flamengo, vencer o Flamengo. São, dentro de campo, 90 minutos são camisas pesadas, mas essa é uma brincadeira que surge e não é por acaso. É uma brincadeira que surge com base na realidade, nos fatos, né?
Não, e outra coisa, Diogo, até escrevi isso na semana aqui, Renato Maurício Prado, em GZH, nosso site. E que é o seguinte, o Grêmio, infelizmente, ele não está neste momento na mesma turma do Flamengo, que tem o Atlético Mineiro, que tem o Palmeiras, pode colocar nessa turma. O Grêmio, infelizmente, para o Grêmio, não está nessa turma. E o Grêmio tem que mudar essa história, né? Poder pode, mas tem que melhorar o elenco, tem que melhorar a contratação ano que vem, enfim. Mas neste momento, está abaixo, né?
Está mais difícil, né? É claro que pode acontecer, o Internacional veio aqui, Internacional num momento até pior, também estava lá embaixo e meteu 4 no Flamengo, né? Então, futebol, principalmente clássico, muitas vezes, a gente acaba tendo umas surpresas. Mas em condições normais, o time do Flamengo está muito mais bem armado, é muito mais forte do que o do Grêmio, né? Então, a tendência, eu acho, é que o Flamengo ganhe de novo. Mas não é impossível, de repente, o Grêmio conseguir de repente, uma vitória. Impossível não é. Mas é difícil. Pelo futebol que os dois times estão jogando, o Grêmio, a sensação que eu tenho é que o Filipão ainda não conseguiu montar esse time do Grêmio, entendeu? Ele ainda não encontrou o time ainda não tem uma identidade, sabe? No último jogo ele veio aqui para brigar MMA, entendeu? Em menos de 5 minutos, o Borja deu um sapanão no Rodrigo Caio, que eu pensei que ele tivesse deslocado o pescoço do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio já é um jogador meio de vidro. Ainda o Borja daquele safanão dele, eu digo, ai meu Deus do céu, mais 6 meses no departamento.
Vai quebrar o Rodrigo Caio.
O cara já não é muito firme, vai levar um safanão desse. E o jogo no primeiro tempo foi uma pancadaria tremenda, né? Então, não sei, vamos ver o que o Filipão vai armar pra cá. Mas nesse momento, eu acho que o Renato Gaúcho tem muito mais time para ganhar esse jogo do que o Filipão.
Renato Maurício Prado, muito obrigado por nos atender aqui nessa sexta-feira à noite. Para nós, uma sexta-feira chuvosa, fria. Imagino que aí no Rio de Janeiro uma sexta-feira bem mais agradável. Então, uma boa noite. Aproveite.
Boa noite para vocês. Um grande abraço. Sempre prazer falar com vocês da Rádio Gaúcho. Valeu.
Grande abraço. Bom Valeu. Fim de semana. Renato Maurício Valeu. Prado, um dos grandes jornalistas do país, flamenguista, claro, daí falando sobre as questões do Flamengo. Eu concordo, assim, ó, completamente com aquilo que ele falou ali da arrogância do Flamengo. E é importante quando alguém que é do Rio de Janeiro e que tem até uma relação com o Flamengo fala isso, porque a gente, por vezes, falando, parece que é despeito, que é só cornetear o Flamengo. Não, as pessoas que têm ligação no Flamengo e que têm uma sensatez acabam, né, analisando essa postura do Flamengo, que não é legal, ninguém gosta, né, Diori?
Claro. Não tenha dúvida, Lucinho, não tenha dúvida.
Futebol é parceria também, ainda mais...
O futebol é coletivo, né?
Que fique pro campo a decisão e não para essas questões de bastidor que não leva a lugar nenhum, né?
Exatamente. Toda a vida. Eu concordo plenamente com isso, Lucianinho. Agradecer a nossa audiência que participou aqui, que mandou mensagens. Deixa eu só registrar aqui, ó. O Leonardo Machado de Juiz mandou mensagem aqui, já estou repassando pro nosso jornalismo aqui. Muito obrigado, Leonardo. Requel de Novo Hamburgo, o Paulo está mandando mensagem aqui também ligado, Rogério de Rio Grande, são as últimas mensagens que estão chegando aqui, Luiz Henrique da Rocha de Caxias do Sul, está dizendo que o Renato está treinando o time certo, o clube certo, então agradecer a galera que mandou mensagem, que interagiu com a gente, que mandou mensagem também nas redes sociais para a gente, viu, Lucianinho?
Coisa boa. Bom, vamos para o nosso bolão da KTO.com, Diori Vasconcelos, amanhã... Às 6:45, tem Juventude e Atlético Paranaense lá na Baixada. O que tu projeta de placar, Diori?
Olha, Lucianinho, eu vou te dizer assim, ó, eu já fiz palpites para os jogos do final de semana, e os meus palpites são os palpites da marreta na mão. Então é 2-0 para o Atlético Paranaense.
Ah, tá, 2-0. Eu acho que o Juventude vai carimbar um empatezinho lá. 1-1, ambos marcam e era isso.
É.
Tá bom para todo mundo. Vamos para Inter e Fortaleza, jogo das 11 da matina, domingo.
3-1 Fortaleza, 1-3.
Como é que é?
3-1 Fortaleza.
Tu acha que o Inter vai tomar 3-1 em casa?
Olha, Lucianinho, a correria que faz esse time do Fortaleza...
Não, é um time bom, o time a postura, surpresa do campeonato.
A postura que se desenha para a escalação do Inter... reforçando o meio campo.
Eu tô escrevendo sobre isso. O Inter tá meio. Não dá para deixar o Alberto lá na frente abandonado e deixar dois volantão lá atrás. Bom, mas...
daqui um pouco, segunda-feira, eu chego aqui e peço desculpas. É do jogo, faz parte.
Não, mas é o futebol, palpite, né, Diori?
O futebol que o Inter jogou contra o Sport e o jogo do Fortaleza contra o São Paulo. Tudo bem que o São Paulo é o São Paulo, né? Mas olha, Lucianinho, eu tô bem pessimista com essa partida do Internacional aí.
Ah, eu acho que o Inter vai ganhar, mas vai ganhar sim no sufoco. Sufoco total. Vai ser um 2-1. Boto 2-1 Inter. Tu botou 1-3 e eu boto 2-1. Acho que o Inter ganha. Vai ganhar em casa. E agora o jogo lá no Maracanã. Flamengo e Grêmio, das 8:30 da noite, domingo.
É, aí é 3-0 pro Flamengo.
3-0 Flamengo. É, eu acho que o Grêmio não ganha esse jogo também, Diori. Eu acho que se o Grêmio empatar, vai ser um baita resultado, né? Pra campanha. Somar esse pontinho lá. Mas eu acho que vai ser 2-0 Flamengo. Vai ser o mesmo placar que foi na quarta-feira. 2-0.
Joguinho pegado.
É, mas difícil pro Grêmio. Acho que o Grêmio. Até também tô escrevendo isso lá, escrevendo no Diário Gaúcho. Esse jogo não tem que importar na vida do Grêmio. O Grêmio tem que ganhar dos times que ele tá brigando. Por exemplo, o próximo jogo do Grêmio. Esse jogo que o Grêmio vai ter na sequência é um jogo que ele tem que ganhar.
É o Atlético Paranaense fora,
né? É, não tá brigando, o Atlético tá em 11º, mas enfim, tem 24 pontos. Esse é o jogo que tu vai ter que ganhar. Ou depois contra o Sport em casa. Esses são os jogos que o Grêmio tem que ganhar. Então, boto ali 2-0, que eu acho que o Flamengo vai ganhar de novo domingo, né? O que eu vou fazer?
Ô Ismael, surpresinha pro Lucianinho aqui pra gente fechar, ó. KTO.com, depois da KTO você nunca mais vai assistir futebol da mesma maneira, aposte em KTO.com e unidos a Casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Ô Ismael, por acaso tem aquele apito pra gente apitar o final do programa aqui? Acabou, Lucianinho.
Ah, que beleza, hein?
Gostou, hein?
Mas não tem a placa que levanta com os acréscimos aí, não, né?
Já era, já foi a placa.
Então tá, então vamos embora. Na segunda a gente volta no feriado, hein? Vamos trabalhar, chega de vagabundagem aí, Diori. Tô te esperando, hein? O homem tá de folguinha segunda-feira.
Não,
vai te dentro, deitar, hein? Vamos trabalhar.
Vamos pra dentro deles.
Eu tô de folga amanhã, mas domingo e segunda tamo aí. Feriadão que nada, feriadão é pros fracos.
É isso aí. Azar, vamos trabalhar. Domingo tô trabalhando, segunda tô trabalhando.
Então vamos
cheio de
nessa.
Energia, cheio do gás.
Então vem chegando o Estúdio Gaúcha, depois Esporte Companhia. Show volta na segunda, tchau.
Até a próxima.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos.